Bonzo, eu sou muito feliz aqui, né? Porque eu estou bebendo meus drinks, coisa que eu não fazia há anos, que era gravar podcast bebendo drinks. Estou sendo levemente sugado aqui nesse
Quem
QG. Nesse QG.
Mas é aquele meme, bebo todo dia, 72 anos e não sou alcoólatra.
Tá bebendo é álcool 70. Estamos aqui, vamos fazer as nossas apresentações, a nossa dinâmica inicial. Bonjour, bonjour, bonjour. Sou Jefferson Aleph.
My name is Melissa and I am 16.
Meu nome é Matheus.
Meu nome é Samira Close.
E eu sou Rebeca Trans.
Eita.
A gente tá brigada, viu?
Ei.
Sempre
E eu sou Bianca Della Fence. Vai todo mundo dizer junto. E esse é mais um episódio do
Papo de Vizinha!
Eita, que putaria!
Eu juro que eu vou tentar hoje ser uma pessoa imparcial nesses assuntos. Eu não vou tomar partido. Vou vir aqui com a veia jornalística, que eu só vou transmitir a notícia e ser imparcial. Não vou dizer se é verdade ou mentira. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas vamos lá, né? Explicar aí o episódio de hoje, minha velha.
Esse risinho dela já disse tudo, né? Da imparcialidade. Bem jornalística
Porque
ela.
ela sabe que vai ter.
É. No episódio de hoje, nós vamos começar. Comentar sobre as teorias da conspiração que fizeram parte do mundo, da infância delas e do Brasil, né? O folclore brasileiro.
Na minha vida, não, gata. Eu não sou dessas teorias da conspiração.
É porque existem dois tipos de pessoas: aquelas que acreditam fielmente na conspiração,
Eu.
eu e a Jefinha, e tem a Agli, que ela tem tudo para discordar.
Porque ela quer, porque quer que a verdade dela seja absoluta,
Eu não
né?
acredito.
Não, vocês também acreditam em qualquer coisa que faz na
Não, e
internet.
aquela que não acredita em nada?
Eu sou imparcial,
não,
eu não
amigo,
vou dizer
mas tem os
nada.
fatos. Tem os fatos.
Mulher, pois vamos lá
Contra
começar.
fatos não há argumentos,
pois
viu?
Vamos lá.
Porque
vocês
é muito
estão
mais
vendo
interessante.
Que eu estou sendo, como sempre, né? Eu contra todos.
E vamos de drama.
E vamos de signo no episódio passado.
Câncer.
É porque é muito mais interessante acreditar nas teorias do que na realidade.
É só um minutinho.
Lágrimas. Com lágrimas.
Tava. Ai, que deboche, mulher. Eu vou processar todos.
Então, como é que vai funcionar o episódio aqui? Nós estamos numa conversa, né? Tomando seus drinks,
hoje
numa roda de amizades, mas o papo é sério. Aí eu vou falando aqui os temas que a gente fez a pauta e elas vão contando experiências, dizendo se acredita ou não. É, a gente joga os fatos de por que é que são teorias da conspiração ou não.
Quais são as teorias das conspirações?
Exatamente.
Da verdade.
E aí nós vamos. Começamos com elas. Maria das Graças Meneghel.
Essa aí é por tudo.
Essa é uma pergunta que não quer calar. A Xuxa fez pacto ou não fez?
Claro que não, porque ela é um ser de luz.
Mulher, segundo a própria Xuxa...
Ela viu duendes.
Não, ela não viu doentes. Segundo a própria Xuxa, ela é muito religiosa, católica, romana, e ela não fez pacto com o diabo. Mas
segundo
a internet... Segundo a mídia, segundo as fanfics.
Vamos aos motivos de por que as pessoas acreditam que a Xuxa fez um pacto. Joga aí, Angli.
O primeiro motivo é porque as músicas dela, se você ouvir de trás pra frente, é tipo um ritual ao capeta.
Inclusive, a Agli vai procurar no YouTube, né? E vai postar aí na hora da edição.
Outro virá vir aqui.
Oh.
É assim, mulher.
E aí,
eu
te pergunto. Quem foi um dia, em sua sã consciência, que parou pra ouvir a Xuxa
ao
de trás pra frente?
É, não. O que eu sempre me pergunto é o que estava fazendo
a pessoa
né? pra dizer a Xuxa.
CD, hoje vou ouvir
Nossa,
ao contrário.
Vou botar ao contrário, porque
eu
tem
vou
uma mensagem,
Xuxa.
Né?
Eu vou botar o vinil, aí sai rodando, assim, vem pra lá, entendeu?
Aí, foi ajeitar o vinil, aí voltou um pouquinho e disse, interessante.
Nossa.
Né? E é fã.
Porque se tem um vinil, é fã.
É. Verdade.
E escutem também, a gente vai procurar a música Meu Cãozinho Xuxa, de trás pra frente.
Ah, é. Tem essa também.
Vai dar medo, viu?
É, tem medo. Não, escuta só. Aí, o outro motivo é a respeito da boneca da Xuxa. Uma informação inútil. Se vocês não sabem quem criou a boneca da Xuxa, foi Maurício de Souza, o mesmo criador da Mônica.
Que história?
Foi, fechou, mulher. Aí fez. Aí fez tal qual a Xuxa, né? Aí dizem que na propaganda. Pois é, essa é a questão. Porque na época. Porque na época era comum que meninos e meninas quisessem a boneca. Aí dizem as fanfiqueiras que era porque elas tinham feito um pacto pra vender muito e não importava. Juro a você.
Eu
tem aí na internet.
Que eu vou falar isso
pois
mesmo.
É, que era pra vender pra todos os públicos: crianças, adultos, homens, mulheres. Todo mundo. Aí, outra coisa a respeito da boneca também é na propaganda da boneca. Que no final da propaganda diz assim. Mas uma coisa assim, não sei de fato. Ela fala, tipo assim. Que a boneca não é ela.
Não.
É uma coisa assim, que a boneca não é ela.
A boneca, não.
Eu vou já pesquisar aqui.
Mas enquanto lá eu pesquiso, tem uma história sobre a boneca da Xuxa.
É de terror, né?
É.
Mas eu vou fazer um parênteses. Eu acho que quem tem o pacto não é a Xuxa. Era aquela que era assessora dela.
Marlene Matos.
Porque depois que elas romperam, a Xuxa nunca mais foi Xuxa.
Será?
Sim. A Xuxa era uma grande estrela. E depois que ela rompeu com a Marlene Matos, nada mais deu certo. Inclusive, ela saiu da Record, né? Vai morar na Itália agora.
Quem?
A Xuxa.
Ela não é pra Globo.
Mas ela foi pra Globo.
Mas ela vai pra Globo, mas ela já disse que vai embora do Brasil. Certa ela.
Né?
Se eu tivesse o dinheiro que ela tem.
Agora ela vai atualizar aquele meme de no Brasil não tem homem pra mim. Agora vai ser no Brasil não a mim. Não tem ela no Brasil.
Não a mim.
E vale lembrar que Xu, né, para os mais íntimos.
Ela foi cancelada nos Estados Unidos, né?
Ela foi cancelada?
Porque quando o programa dela foi pros Estados Unidos, né, aqui no Brasil era um grande sucesso nos anos 90.
Na Argentina.
Mas nos Estados Unidos, quando ela foi pra lá, já tinha uma discussão cultural muito mais evoluída do que no Brasil. Então eles percebiam um teor sexual muito alto pra ser pra criança. Então o programa dela foi completamente cancelado.
Porque nos anos 80/90. As apresentadoras, elas eram muito sexualizadas.
Sim,
a Xuxa.
Né? Tanto que ela fazia Playboy, fazia tudo.
A banheira do Google, pornozão, às 3 horas da tarde.
E eu queria usar aquelas tamanca de
Uga, uga, uga.
Mas o Google tinha 2 programas. O Google tinha um programa no domingo e tinha um programa sábado à noite.
Viva Noite.
Pronto, esse Viva Noite que tinha as gatas tomando banho de...
Dançando na taça, né?
Elas
iam entrar.
Ela dançava tipo se fosse um chuveiro.
Era o fantasia?
Não, amiga, não
tinha
lembro.
Chuveiro,
era um chuveiro
mesmo, sabe?
E as gatas estavam tudo sem sutiã.
Com
blusa branca. E ela tomando banho, tá, hora ela tava nua.
Só o bicão.
Pois é, né?
Só a Richelle.
Mas nada se compara no Faustão. Só a sushi aberta de carne.
O sushi erótico do Faustão, que botava a mulher pelada, coberta de sushi. E o homem ia lá comer.
Pois gente, isso era o entretenimento brasileiro.
Ponte no chão de caralho, né, pra eles. Porque hoje em dia, se fizer isso, é palhaçada. Mas enfim, não é pra fazer mesmo, não. É errado. É errado desde sempre. É errado, deveria ter cadeia desde essa época.
Se tivesse feito o pacto, não tinha roubado nos Estados Unidos.
Vamos lá voltar pro pacto da Xuxa.
Pro terceiro e último ponto.
Não, ainda falta mais. E disseram também que a boneca ela era amaldiçoada. Que saiu um monte de gente falando que a boneca da Xuxa agrediu meu filho.
Deixa eu relatar. Que era assim, ó. A primeira vez que eu fui ao sítio, né? Sítio Cascudo, Aliança do Icó. Aí eu ainda era muito criança e eu queria uma boneca da Xuxa. Porque minha tia, ela era muito fã da Xuxa, né? Aí eu ficava dizendo que eu queria a boneca da Xuxa e tal. Aí tava todo mundo uma certa noite, todas as crianças, né, num quarto trancado. Aí a sobrinha mais velha dessa minha tia disse assim: tu não queria a boneca da Xuxa? Pois eu sei uma história da boneca da Xuxa. Pois conta. Aí na mesma hora a tia Val entrou. Não é pra fazer Jefferson ficar com medo, não, viu? É pra todo mundo ficar pensando coisas bonitas, não quero história de terror. Aí fechou a porta. Aí eu, pois agora eu vou trancar a porta e todo mundo vai contar essa história. Aí nós fomos pra outro quarto, tranquei a porta, ela foi contar aqui. Uma menina lá do Cascudo, tu acha, mulher? Tinha uma boneca da Xuxa.
Dizendo assim, pra não acreditar.
Tinha uma boneca da Xuxa que ela ganhou quando era criança e botava no quarto dela. Aí todas as noites, quando ela ia dormir, a boneca da Xuxa criava as unhas e ficava arranhando ela. Aí teve um dia que a mãe da menina abriu a porta, ela tava morta, ensanguentada, em cima da cama, porque a boneca da Xuxa matou.
Aí pronto, eu fiquei impressionado.
Fique, gente. Isso é fique.
Pra mim, isso foi comigo. Alguém que assistiu Sexta-feira 13. Ana Fred Krueger, o
passado. A Agli tinha medo do outra teoria, assim, bem rápida, só pra passar.
A do Fofão? Boneca
do Fofão. A Agli só tinha
medo. Mas aí, é real, tinha um punhal.
Tem um punhal.
Amigo, não é um punhal. O que é que acontece? Quando foram construir o boneco Fofão, dentro tinha uma estrutura de ferro.
É.
E o que segurava a cabeça era uma estrutura de ferro. Quando
você tira, é tipo uma faquinha.
É tipo uma faca. Era um negócio de ferro mesmo.
Nossa, real. Pra te matar.
Aí recolher tudinho, tio.
Quem é que aprova os brinquedos no Brasil? A indústria, a empresa.
Era da Estrela, eu acho.
Não,
mas alguém aprova. Tipo, a Anvisa. Não, é em metro, né?
Olha, eu sei que o Fofão
Dona
era
metro.
Eu
tinha medo do Fofão pela cara dele, porque é muito feio.
Eu tinha medo daquela cachorra lá.
Não, ele é muito
feio.
Priscila. Amava a Priscila.
Amava a Priscila.
O Fofão parecia dois testículos, né?
É.
Referências, né, amor?
É. Cachumba.
Não, a cachumba eu nunca vi.
Mas dizia que era cachumba que ele teve.
Outro caso que diz que a Xuxa fez o pacto é por conta daquele signo. Signo não, daquele simbologia do I love you em Libra. Que antigamente o povo não sabia o que era Libra, né? Aí a Xuxa já era inclusiva. Era assim. Ela era intérprete, ela fazia o I love you.
É.
Aí dizia, é um símbolo do capeta. Aí disse, eu lembrei de uma coisa também. Disseram que a gata nunca falava o nome de Deus e nem de Jesus.
O cara lá de cima.
É. Pois é, aí dizia que era uma apologia, assim, né? Pra não falar o nome de Deus.
Eu só lembro de mãe dizendo, quem é que chama Deus de cara? Quem é best,
mas no Lady Night, ele mano. Explicou, né? O I love you.
Mas vamos lá. Nunca ninguém ouviu ela falando o nome de Deus, mas aí já ouviram ela falando o nome do diabo?
Não é, bicha?
Nos discos.
A maldade tá na cabeça do povo. Cara, o povo associa logo ao cão.
Quem é bom sempre vai ser perseguido de alguma forma. Quem tem fama sempre vai ser perseguido. E Xuxa.
Minha
raiva. Isso é um ícone, mulher.
Para de me perseguir.
Então,
I love Xuxa.
Pois é, Xuxa, queremos você aqui. E olha ali quem vem virando a esquina, vem Diego, com toda a sua alegria festejando.
Com toda a alegria.
Mas ela é porque é dela, a alegria é dela, então é só a alegria da Diego. A Diego é a segunda teoria da conspiration.
Putz, que calor, meu!
Vai ser um
não, viu, é o meu.
Parece que é.
Tudo bom.
Mas e aí, o Ragatanga é do devil, do demônio?
Agora, da onde tiraram que Ragatanga era do demônio?
Porque
então,
rolou um boato que um dia, pós Luciana sair, porque a Luciana era quem inventou, né, o pacto. Foi Luciana que fez o pacto.
Por favor.
Aí, diz que depois que a Luciana já tinha saído do Rouge. Aí, Luciana fez o pacto e estavam dançando Ragatanga numa sala de um prédio. A história era essa, né? Aí o prédio pegou fogo.
Não,
foi sim.
Essa história não era a Luciana dançando, era um fã ouvindo CD.
Exatamente, eu disse estavam, não era as gatas, não. Era o fã.
Ah, você era a Luciana mesmo dançando não. Em casa.
Aí disse que o CD pegou fogo e só não queimou a foto da Luciana. E... por isso que ela que fez
a parte. Não, ele disse que no, na capa do CD ela tá assim com o braço. Aí disse que no braço tinha um símbolo que quando traduziu era eu vou te pegar.
O braço é completo, viu? Mas na real, a verdadeira história de Ragatanga é um menino que ele não sabia cantar a música. Chega nos DJ e pergunta assim, tu sabe aquela música assim? Aí começar a cantar, aí a música era realmente essa, mas não tem nada de pacto, porque eu trago fatos, então Ragatanga Rouge não tem pacto com o demônio, Rouge é só são cristais.
Só falaram isso verdade. Porque Rouge foi a única girl band de reality show de música
que deu certo.
Se o podcast ficar um pouco grande, a gente vai jogar aí pra elas dois episódios na semana.
Tem que ouvir grande mesmo.
E aí, gata, estão preparados?
O Wanda tem 2 horas e meia.
Mas eu não sou o Wanda, amor. Sou única, isso. Original.
Ah, então tu tem que ter 30
ela
minutos.
Ela é Stephanie.
Eu tô falando isso?
Do
nada, ela pega um... Vamos lá. Então a gente vai começar o nosso top 10 das não teorias.
Dez. Coisa?
Não, a Xuxa.
Não, é porque isso aí são
foi tipo um primeiro.
Ah, a Xuxa foi a abertura, né?
Foi.
Então vamos lá, galera.
Então vamos lá para o nosso top 10 das teorias da conspiração da moto. Top number 1. Avril Lavigne.
Avril Ramona Lavigne.
Eu?
Cantora do pop rock, que justamente era por isso, né? Porque ela começou no rock, aí disseram que... É, aí virou um popzinho assim, uma mecha rosa no cabelo, assim, The Best Damn Thing, que é o nome do álbum. Avril Lavigne começou sua carreira aos 16 anos de idade com o álbum Let Go.
Ah, ela 2002.
É, por esse tempo. Ela conseguiu rock, ela tinha um estilo rock.
Ela era toda diferente de uma menina cis, normal. Ela vestia roupa de menino.
Ela era andrógina. Conhecidíssima por usar uns looks de regatinhas, de gravata, um bom coturno e tudo mais. E é isso. O Avril Lavigne conseguiu fazer o que ninguém fez, que era tombar Britney Spears na época de 2002.
Não, é nada difícil. Desculpa,
na os fãs
da Britney, mas a senhora quer sair de olho roxo daqui.
Ah, meu amor, eu saio com os dois olhos roxos, mas eu não saio dizendo que a Britney barbariza.
Não é barbariza, sim.
Barbarizava. Ai,
e o que você tá falando no passado, em 2002?
Foi o seguinte, no primeiro álbum, ela era roqueirinha, blá blá blá.
Andrógina.
Ela dizia que não, nunca ia... Vestir roupa de menina, nunca. Isso numa entrevista.
Rosa, porque... nunca.
É, rosa, que ela odiava rosa e tal. Aí os anos se... Um ano passou depois do primeiro álbum.
É, aí ela lançou aquele álbum que tem aquele grande hit, Nobody's Home, que é tudo.
Yeah, you.
Aí foi daí.
Que ela lançou o Under My Skin, que é o segundo.
É. Mulher, esse álbum dela é tudo, Under My Skin. Aí a capa do Under My Skin é que ela já começou a clarear o cabelo, já começou a mudar o estilo.
O pessoal já começou a achar diferente, porque do primeiro pro segundo. No segundo já foca no rosto dela e o rosto já tá diferente. Só que ela pode muito bem ter feito uma cirurgia e não ter editado ninguém, né? Mas o nariz tá afilado. E o tom musical dela no primeiro.
Mudou real.
Mudou muito, porque no primeiro ela é mezzo. E no segundo era. Não.
Quem tem graduação é aquele que vai entender. Mas aí eu te pergunto: no primeiro álbum ela tinha 16 anos.
Mas aí.
É
mas
isso
aí,
que acontece.
Aí não pode mudar nada.
Aí isso que acontece.
E outra coisa, olha, é aula de canto.
Não, aí tem isso: ó, Justin Bieber mudou a voz.
É, mudou completamente. Justin Bieber continuar com aquela voz.
No primeiro álbum ela era bem. Tipo, mais grave a voz dela. E no segundo era bem mais agudo, entendeu? Bem mais
grave. De canto,
então, aí do primeiro pro segundo, ela já começou a usar saia.
Usar rosa.
Já começou a clarear o cabelo.
Teve acesso ao bom gosto.
Aí, né, aí começou a usar dançarinas em palco, que era coisa que ela dizia que nunca
começou
ia usar na vida.
Começou a dançar também.
Começou a dançar.
Os clipes.
Aí, um ano depois do segundo álbum, veio o terceiro álbum.
Que é o melhor.
Foi o vrá, assim,
que é o melhor, The Best
Damn Thing. Que ela veio toda diferente.
Ela toda no rosa.
Ela já veio toda rosa. Pintou o cabelo de um louro bem platinado. Usava só rosa. Caveira rosa. Tudo rosa.
Ah, era complicado.
Uma garota.
Disseram, os internautas começaram, os fãs, na verdade, começaram a dizer que ela foi, que ela morreu por conta que no clipe de Nobody's Home, ela faz dois papéis. E dizem que no clipe ela simula um papel de uma pessoa que suicidou. Porque a teoria é essa, que ela foi pra casa... Não encontrou ninguém em casa.
Porque no tempo do primeiro álbum, ela não conseguia lidar com a fama.
Foi. É o que dizem, né? Que ela não conseguia lidar com a fama. Ela foi pra casa, não encontrou ninguém em casa e se suicidou. Aí daí...
Como ela já tava no auge, os produtores não poderiam perder shows que já estavam marcados. A marca
e
é
nesse
Avril,
tempo,
né?
As pessoas, os artistas, eles eram conhecidos por usar sósias pra ir... Em algum lugar, de um lugar pro outro, eles usavam sósias, que eram só uns eventos assim, besta. E nessa sósia que usavam com ela, era muito parecida com ela.
O nome da sósia é Melissa.
Exato.
Que ela é, parece que ela é a dona do maior fã-clube que a Avril tem.
Só que Melissa não sabia cantar.
Pois é, por isso que como dizem que mudou.
E Melissa não tinha nada a ver com a Avril. Só que aí falaram que essa sósia dela... foi, tomou o lugar dela depois que descobriram que ela morreu, porque a Avril dava muito dinheiro, então ela não poderia morrer, porque metade do segundo álbum já estava pronto. Então tinha que ter alguém pra tomar o lugar dela, e dizem que até hoje é essa sósia que fica.
Mas galera, tem como ser imparcial? Não tem, mulher. Não tem, essa história tem, é incabível. É quem acreditar que a Avril morreu.
Acho que ela morreu sim.
E foi substituída, por favor.
Ai, substituíram a Avril e não substituíram a Amy Winehouse? No mesmo rolê. A Amy Winehouse meio barbariza, tipo, tava vendendo pênis.
Mas a gente vai já falar sobre a Amy Winehouse.
Tem também uma história da Amy?
Tem. Do Clube dos 27.
Sobre o Clube dos 27.
Ah, sim. Aí tem fatos.
É.
Não vai ter contra fatos. Porque são fatos.
Até hoje, ela tá. Cada dia que passa, ela fica mais nova, né?
Tu acha que ela só evoluiu?
Claro, mulher.
Inclusive, ela leva de boa, faz as boas lives, o povo fica comentando. Cadê a Amy?
Impostora, chamou ela de impostora. Eu sei que você é a melhor. Ela, eu também riria, né? Porque, bicha...
Quem aqui ainda é a mesma pessoa que tinha, quando 2002. Tinha 16?
Pois, em
2001.
E fica a filosofia, né?
Fica aí a pergunta,
e
né?
Todas morreram e fomos substituídas.
Eu acho que eu morri e foi
substituída. Aí a grande teoria. Aí, todo mundo morreu em 2007, quando a Britney Rasmussen
morreu. Mas é aquela teoria que a gente vive no The Sims.
Não, gata. Sabe quando foi que eu morri e me substituíram? Quando a menina leu minha mão e disse que eu ia morrer no acidente de moto com 21 anos. A partir... Quando eu completei 22 anos, eu já era outra pessoa.
Mas tu caiu de moto aos 21?
Três vezes.
Passado.
E eu tava em duas delas.
É um gato mesmo, né?
Sempre tocamos nesse assunto.
Pois eu morri, aqui é uma outra pessoa.
Top 2. Parques abandonados da Disney.
Eu vou ficar de fora dessa, porque eu não sei não. A única coisa, a única teoria da Disney que eu sei é que a Elsa é parente da Rapunzel.
Não,
Elsa.
Não, ela é irmã do Tarzan.
Não, pois eu ouvi a história que a Elsa era parente da Rapunzel.
Ela é...
Eu quero falar Elsa!
Ixi, Maria!
Por quê? Que ela...
Mas tá gritando por quê?
Porque disseram que os pais da Elsa... Go away, Ana! Cala a boca! Eles foram pra um evento da Rapunzel. Pra um evento da Rapunzel.
Ah, eu já vi isso daí.
Aí disseram que foi aí que eles morreram nesse evento.
Não,
eles estavam
assim.
Indo pro casamento.
Eu sei lá, é uma história, um fuxi.
Eles estavam indo pro...
Fuxi! Ouviram do Ibirão!
É.
Ouviram!
Tem a teoria de que ela é irmã do Tarzan, porque dizem que nessa viagem que eles morreram, eles não morreram. O barco...
O barco naufragou.
Igual quem assistiu Tarzan sabe que começa o barco naufragando e o macaco encontra. Aí os pais se sacrificam pra salvar o bebezinho. Dizem que esses pais eram os pais da Elsa e da Anna, que a mãe da Anna tava grávida e que teve esse menino nessa viagem. Aí, anos depois se passaram, aí eles descobriram que era...
Ele dominou a selva e ela dominou o gelo. E
contando os anos, bate tudo o que aconteceu.
Contando os anos,
contando
por quem?
Os anos, né?
Quem é que
quem
tem
contou?
A data, mulher? Quem conta
isso?
Homem
da Disney.
Que homem, mulher?
Walt Disney!
Fanfic,
mulher.
Quanto
tempo? Walt Disney.
Então vamos lá.
Eu amo. Vou contar aqui um pouco sobre o porquê existem as teorias da conspiração dos parques da Disney. Aí vocês comentam se acreditam ou não. A Disney, ela manipula, né? Ela controla, ela monopoliza uma boa parte dos parques, né? Dentro do Orlando, é? A Disney Orlando, né? Em Orlando, pronto. É, tem umas filiais, né? Só que a Disney, ela... constrói parques que nunca foram inaugurados. Grandes ilhas, áreas que são restritas. E que as pessoas elas não podem nem chegar a um certo perímetro marítimo daquela ilha. Porque eles têm tipo um contrato da polícia, costeira, enfim. E algumas pessoas elas conseguiram adentrar esses locais. E eles acreditam que tipo os parques eles foram construídos com o objetivo de tipo meio que maquiar... uma situação, mas que lá dentro acontecem outras coisas, tá entendendo? Que só a Disney detém, aí a gente já entra em cultos satânicos mais uma vez.
Eu pensei em Jurassic World.
Eita.
Eu pensei em almas.
Mas almas de quê? Construir parques pra guardar
das
almas?
Pessoas que trabalharam pra construir o
Mas tem, tipo, uns 10
melhores parques da Disney lá.
Que são abandonados, que não pode ninguém entrar.
Eu sabia da Treasure Island, da Ilha do Tesouro.
Como é essa? Não, é que é uma ilha lá dentro de Orlando, né? Que não pode ser filmado. Pronto,
que
eu também
perto do castelo da Cinderela.
Isso. Fica alguns metros, assim...
Assim, fui.
Tu lembra como é?
Lembra ali andando pelos
arredores? É, ali, por ali.
Tá correndo ali pelo jardim, é, depois sim. Da terceira maçaneira.
É. Quando você passa pelo maçaneira.
Maçaneira.
Como é o nome
do pé
de maçã?
Macieira.
Parreira? Parreira é de quê? De uva, mulher. Parreira é uva.
Pé de uva é parreira?
É, parreira
é, não,
de
é
uva.
Vinícola.
Vinícola de vinho, vagabundo.
Corta isso aí, pelo amor de Deus.
Eu não vou deixar.
Tem que deixar, porque elas... Quem é, burra? Elas é muita gente. Tarde, querida.
Sabe, né?
Então aí. E você acredita que a Disney compactua com o diabo?
É que o diabo, ele só gosta de coisas assim, né? Da mídia.
É.
Mas sabe por que é? Porque o povo é muito avarento, muito soberbo. As pessoas não pensam nos outros.
Olha,
não,
que
são, não são empáticos, não pensam no próximo.
Militou.
Top 3. Reptilianos na Terra.
Aí é palhaçada.
Não, aí
me desculpem, mas não tem como ser impécia.
Elizabeth é reptiliana.
Não tem como. Deixa eu contar a teoria do reptiliano. Não tem como defender essa teoria, meu gente.
Só conta.
Então, dizem que 6% da população dos Estados Unidos é reptiliana. O que seriam pessoas reptilianas? São pessoas que são acima dos seres humanos, que têm uma audição mais aguçada e que não sei mais o
e
quê.
E é de outro planeta.
É.
X-Men.
É, mulher. As escamosas, né? As escamosas. Aí dizem.
É uma raça.
Igual a doutora Júlia, de Caminhos do Coração.
Júlia Zacarias.
Ela era reptiliana.
Júlia de Treve. Pronto. Aí dizem. Que Rainha Elizabeth é uma reptiliana.
Eu tenho certeza que aquela velha anda igual alguma coisa que aquela mulher tem.
Dinheiro.
Não, amigo, mas ela tem quanto? Você vai fazer 100 anos de idade, a pessoa tá altamente lúcida.
E Silvio Santos também é reptiliano.
O nome disso mas chama condições, acesso a tudo.
A forma verdadeira do reptiliano é tipo um homem lagarto, é porque eles...
Trocam de pele, sim.
Gente, que erva vocês fumaram por acreditar em reptiliano?
Não, ninguém tá dizendo que acredita, não. Gente.
Eu acredito, inclusive.
Na sua cara, que eu dei.
A teoria dos reptilianos entra muito junto com a dos Illuminati, né? Porque também tem essas dos Illuminati.
Illuminati, eu acredito.
Porque tem demais. Inclusive, disseram que os presidentes dos Estados Unidos são todos da mesma linhagem.
Pensar assim,
mas eu acho que
todo mundo
mesmo
é parente.
Grupinho ali. Todo mundo tem um grupo no WhatsApp. É presidente. Deve ter um grupo no WhatsApp.
Tu jura que Obama ia participar de um grupo com o Trump?
Poxa, eu participo de grupo com gente que eu não falo.
Mas tu é presidente da República?
Mas, meu amor, mulher, você tem que ter diplomacia.
Eu quero,
não,
meu amor, não disse educação, mas eu não sou obrigada a estar num grupo com gente que eu não gosto, por isso que eu nem.
Você não sabe se ele não saiu do grupo?
Você sabe se tem grupo?
Tem o grupo, sim, porque me colocaram a vez enganado.
Eu fui, eu tava enganado. Não.
É que eu não sou.
Mas e aí, mulher, você acabou dos reptilians?
Sim.
Só era isso?
Só, era só pra comentar sobre os reptilianos.
Você falou, não houve esse show de reptilianos?
Né? Pois tem,
pois
gente.
Tem. Existe, né?
Não dá pra assistir o Caminho do Coração.
Não, amigo, sem falar sério. Por favor.
Mas dizem que
não,
são mesmo.
Nada.
Uma não é classe.
Um grupo.
Não sei.
E por que só foi parar nos Estados Unidos?
Não, é porque os Estados Unidos dominam o mundo. Amigo, são 12% dos americanos.
Pois aumenta
mais gente, então.
Aumentou.
Se reproduzindo.
Eu fui pesquisar um vídeo, era 6%.
Mas reptilianos se produzem rápido, né? Reproduzem.
É, não vê uma cobra? Como vocês sabem da biologia.
Ela perguntando, chamou nós de burro em 2 minutos.
E não sabe a diferença de um réptil.
Se cobra é um réptil ou uma ave.
Mulher de tirano, viu?
Não me importa, você dá minha inteligência, ela que luz.
É, fechou, irmã.
E a senhora também, que eu vou já dar na sua cara.
Mas você vai ter que passar por cima dessa mesa de do dois corpos, viu?
Porque... Eva de Adão era reptiliana.
Pra mim, Eva nem existiu.
A cobra, mulher. Olha, porque aqui, ó, segundo as informações, né, as referências, dizem que a principal evidência da...
A principal evidência da conspiração dos reptilianos vem da mitologia cultural, aonde na Bíblia é uma cobra que dá a Eva o fruto proibido.
E a cobra
Amém.
Falava e tal.
E quem é que acredita na Bíblia?
Quem é que acredita nessa história de Adão e Eva?
É. Vem aí a superprodução da Record Gênesis.
Não, vem aí Reptilion.
Reptilion.
Mas é isso, gente. Eu acho que uma pessoa deveria estar muito colocada pra fazer uma coisa dessa e ainda ter gente que acredita, né, Léo? Mas, enfim. Eu vou dar uma pausa agora, porque eu vou renovar, botar aqui em cima meu copinho.
Uma técnica de enfermagem, mulher negra, foi a primeira mulher nesse exato momento, né, que nós estamos gravando, a ser a primeira mulher vacinada no Brasil.
A primeira pessoa.
E pra,
SUS.
E pra falar de ícones, não podemos deixar de falar de Lady Di, né? Vamos falar agora, a próxima teoria da conspiração é sobre a morte e vida de Diana Frances Spencer. A.K.A. Lady Di. A maior da Inglaterra. A fodona. Que pisava e pisa até hoje em todos.
A velha está pra Inglaterra, assim como Bolsonaro está pro Brasil, é?
Não. Em que sentido?
No sentido de ser ruim?
Não, a Rainha Elizabeth é só mais uma representação, né? Ela, hoje em dia...
Pra igreja, né? Porque é mais vinculada pra igreja.
É porque lá, tipo, tem... Existe.
Não, mas ainda é monarquia.
É, não, porque dizem que é tipo assim... Que
tem o primeiro-ministro.
Porque então, dizem
tem
os poderes políticos. É porque ela é muito conservadora. Dizem que quem é apoiadora, né, da família real... É meio que mal visto, assim, pela esquerda. Como se fosse...
Não, tipo... com certeza existe uma crítica, porque é monarquia ainda, né? É. Em 2021.
É.
Mas é, já teve vários tipos de... Já teve eleições na Inglaterra, ou é no Reino Unido, não sei o que
Eu
fala.
Eu acho que é Reino Unido que fala.
É, não tenho muita intimidade, mas... Pra ver se tirava a monarquia. E eles não, eles voltaram pra que continuasse monarquia, então...
Que também é mais cultural.
É muito mais cultura. Ela é uma representação simbólica, né? Ela não tem mais poder de rainha.
Segue.
Vamos lá. Lady Di, ela era a terceira filha de um conde. Por conta disso, é que ela levava o nome de Lady. Vocês não sabiam dessa?
Claro que eu sabia.
Não, vocês que eu digo aos ouvintes. Então ela teve uma juventude conturbada em uma família dividida por problemas conjugais. Ela atraiu uma imensa atração do público e da mídia após ela anunciar seu casamento com o príncipe de Gales, ocorrido em 1981. Agora você imagina se Lady Di estivesse viva hoje, o grande ícone que essa mulher ia ser. Mulher, todo mundo ia pra monarquia. Mulher, ela só perdia pra Elizabeth, questão de poder, entendeu?
Não, ela é a terceira. Ela é a terceira pessoa mais influente da monarquia.
Foi considerada.
A primeira foi a rainha.
Amava ela.
A primeira foi a rainha mãe. A segunda, que era a Rainha Elizabeth, e a terceira é
ela.
Pois é, minha linda. E ela não só era apenas uma lady, ela era um ícone fashion.
E ela era considerada também, era Diana do povo.
Porque ela era um ícone fashion, entendeu? Sendo uma das pessoas mais famosas do mundo. E ela tinha aquele padrão de beleza e elegância da Inglaterra, que era pra poucas, né, mulher? O seu estilo de vida, e de estilo mesmo, né, de roupas, repercutiu muito e inspirou diferentes gerações de mulheres em todo o mundo. Então, vocês estão vendo, né? O grande poder, que ela era empoderadora de mulheres. E isso mesmo. Mas, enfim. A vida dela é destacada pelas causas sociais, né? Como a minha amiga aqui falou, a amiga da Diana, que ela era Diana do povo.
Sim.
Ela foi linha de frente do combate à AIDS e na campanha contra as minas terrestres, levando a ser muito admirada internacionalmente. Porém, nem tudo são flores, né, galera?
A gata também era ícone feminista.
Isso. Mas como nem tudo é flores, ela se envolveu em séries de polêmicas em relação ao seu casamento. E o divórcio aconteceu em 1996, um ano antes da sua morte. E por conta disso, a gata foi afastada da realeza. Porém, ela sempre foi muito amada pelo povo, né, mulher?
Aí ela deixou de ser...
a esposa do príncipe, né? Ou seja, a princesa Diana, mas ela continuou com o título que ela tinha por conta da família dela, do pai dela, no caso.
Que é o título de Lady. Viu? Pois então, a morte dela ocorreu em Paris. É num grave acidente. Não grave não, né, mulher? Porque ela morreu, então é um trágico. Não é grave, é trágico. É um trágico acidente que deu, né, a morte inesperada da ícone.
Não, mas vale
em lembrar. 1997. Vale lembrar o quê,
mulher? Que ela não morreu no acidente.
Não, mulher, tenha calma. Esse acidente gerou uma comoção mundial. Sem contar aqui, o casamento dela foi em 1980. Eu lembrei agora, não tem isso aqui na internet. Mas foi assistido por 750 milhões de pessoas. Você tem noção que é 750 milhões assistindo televisão em 1981? É muita gente. Aí, falando em audiência, né? A morte, a notícia da morte de Lady Di deu uma audiência de 2,5 bilhões de pessoas.
A visualização do clipe de Bad Romance da Lady Gaga.
Bicho, é muita gente. Você tem noção que ela foi considerada a mulher mais fotografada do mundo? Enfim, vou parar de falar aqui de Lady Di, porque senão vou ficar horas. Aí, as teorias da conspiração sobre a morte de Lady Di, né? A primeira é que ela era uma pessoa muito perseguida por paparazzi. Ela era tipo assim, ela pagava o salário dos paparazzi, porque onde ela ia tinha paparazzi ao pé dela. Aí, nesse dia, como ela estava divorciada do príncipe William, ela já tinha engatado um relacionamento com um egípcio.
A Lady Diane, ela ia contra tudo que a família real pregava, principalmente para as mulheres da linhagem real, né?
Era militante.
Ela era militante, às vezes ela ia até disfarçada para as festas, para curtir e não ser reconhecida. Então, assim, ela fazia de tudo, né, pra não seguir aquela vida padronizada que a realeza pede. E a velha não gostava, né?
Como ela morreu de um acidente de carro, dizem o seguinte: tava o motorista, o segurança, o boyzinho da Dai e a Dai, que eu sou íntimo, né, da gata. Aí dizem que a Lady Di, ela tinha um costume de todas as vezes que ela saía de carro, independente de que lugar ela fosse, se fosse dirigindo, se fosse no carona, se fosse no banco de trás, ela usava o cinto. E nesse dia da morte dela, ela não usou. Aí a primeira teoria que falam é que aconteceu o acidente, que eles iam muito rápido, foi porque eles estavam fugindo de paparazzi. Até porque parece que foi 3 minutos, não sei. Foram poucos minutos assim que o acidente aconteceu e já estava noticiado, porque os paparazzi estavam lá para tirar foto.
Porque as fotos que os paparazzi tiravam da Lady Di valiam milhões. Inclusive,
e Lady Di morta, ao vivo. Aí é que vale o tinha...
Detalhe, ela não morreu assim que o acidente aconteceu.
Mas tem foto dela no acidente.
É, mas ela não morreu.
Dizem que teve paparazzi até que subiu em cima do carro pra tirar foto dela dentro do carro acidentada. A ambulância foi chamada 1 minuto depois do acidente. Eu não me recordo se foi um exemplo. 9h25, a ambulância foi acionada 9h26.
O acidente foi meia-noite e 26.
Pronto, o acidente foi meia-noite e 26. Foi acionado meia-noite e 27, a ambulância estava meia-noite e 30. Foi muito pouco tempo para a ambulância chegar. Porém, lá na França tem tipo um protocolo em que os primeiros socorros, né, eles precisam ser feitos dentro da ambulância. Então, se for para reanimar, se for para fazer tudo aquilo que é necessário, o médico fica fazendo dentro da ambulância com os paramédicos e ajudando.
Não, mas aqui no Brasil é só paramédicos. Lá dentro tem um médico. Outra teoria que dizem é que o médico que estava dentro da ambulância pediu para eles irem em 50, na velocidade 50.
Eu acho que toda ambulância do SAMU vai um médico.
Não, é porque é assim. O SAMU, quando ele chega numa casa, a pedido de uma urgência e emergência, ele vai fazer os primeiros socorros, mas só que rápido. Porque aqui no Brasil, e acho que em todos os outros lugares, a maioria... a conduta é enviar diretamente pro hospital, pra equipe já tá lá preparada, tá entendendo? Eles não tentam fazer muita coisa dentro da ambulância, e lá não. É como se eles tentassem fazer tudo lá dentro, e se não der, aí é que vai pro hospital, tá entendendo?
Entendi.
Eu acho que é essa a diferença.
Mas médico para médico não é a mesma coisa, não.
Não, né? Não, mas ninguém
sabe. Mas
não,
quem pensa qual a diferença.
E o médico que atendeu a Lady Di disse que era pra ambulância não correr, que era pra ir
estabilizando 50. O corpo.
É, que era... Que corpo? Não, morreu não.
O corpo dela, sim, de todo jeito.
Ai, que parece que
morreu, não. O corpo dela.
Aí, disseram
que ele pediu pra ir em 50 quilômetros. E que tinha dois hospitais. Eles passaram por um hospital e não entraram. Boatos que era porque não estavam, o hospital não estava preparado para receber emergência. Não,
boatos que o segundo, que era um pouco mais longe, já estava avisado e preparado para receber ela.
O pessoal das teorias, né, as pessoas que conspiram, elas dizem que ela teria mais chance de chegar num hospital de urgência e emergência e ser atendida por uma equipe que estava de plantão. Teria mais chance do que ir para uma equipe que estava só esperando, mas que porém fosse mais longe. E, inclusive, esse segundo hospital, que é o que ela foi atendida, fez a cirurgia e, infelizmente, veio ao óbito. Quando a ambulância estava a 5 minutos, ou era 5 quilômetros, não me lembro, de chegar, acho que era muito próximo mesmo.
Quando estava na esquina.
Quando estava na esquina, né?
Pediu para parar.
O médico pediu para parar e ficou parada a ambulância 5 minutos. Aí depois, aí dizem que é porque o médico queria meio que atrapalhar mesmo a...
Isso é muito nada a ver, queriam que ela morresse. Aí outra teoria que dizem é que a família real queria que a Diana morresse mesmo, por conta que era muito... porque a popularidade dela era muito alta, mais do que o próprio marido, que era
da linhagem real.
Aí ele queria casar, ele estava com outra pessoa, só que ia ser muito melhor pra ele ser visto como... ser visto casando com uma pessoa viúva do que com uma pessoa separada, porque senão a audiência do boss vai cair mais ainda.
E hoje ela ainda é um odiado, assim, né?
Sim. Tipo, e ela é super aclamada.
Na realeza.
Pois é, e a última teoria é que ela tinha costume de alugar aqueles carros Mercedes, né?
Mercedes, é.
E ela tinha alugado um específico nesse dia. E na hora que ela foi pegar o carro, disseram que o carro estava quebrado. Pano. Deu uma pane.
Aqui nesse outro
carro. E ela entrou no outro carro. Aí fica muito suspeito, assim, porque dizem que os seguranças da realeza, eles nunca usam cintos pra dar tempo acontecer alguma coisa. E nesse dia, o segurança dela, que tava lá dentro do carro, estava usando o cinto. E a Diana, que tinha o costume de usar cinto, não estava.
E dentro dessa teoria, tem outros detalhezinhos. Aí tem um exemplo, o detalhe de que quando foi decretada a morte oficial da Diana, uma hora depois o corpo já foi embalsamado pra justamente não ter como fazer uma autópsia mais detalhada, enfim, pra não dar chances. O carro foi confiscado, né, em menos de 3 horas. Já tava o trânsito normal lá dentro do viaduto onde sofreu o acidente. O carro ele foi confiscado, a perícia não pôde examinar para ver alguma falha e tal. E fizeram só uma autópsia no corpo do motorista e detectaram que ele estava embriagado. Só que não foi feito nada depois. Aí, anos depois, foi feito, acho que reaberto o caso, alguma coisa assim. E detectaram que dentro dessa autópsia do motorista encontraram 50 pequenos erros. Ou seja, foi feito de qualquer, assim, foi tipo assim, a gente vai ter que declarar qualquer coisa como foi que ela morreu, só pra dizer que ela morreu, apagar o carro, o caso todo mundo esquecer e ficar por isso mesmo. Não foi feito uma...
Sabe o que esse caso me lembra? Que aqui no Brasil, a estilista Zuzu Angel, ela também morreu num acidente de carro em um viaduto, sim, agora eu não sei se foi São Paulo ou Rio. E também diziam que era a queima de arquivo, porque a Zuzu Angel, denunciava para fora do Brasil as perversidades que a ditadura militar cometia, que inclusive consumisse do corpo do filho dela, que ela nunca encontrou e tudo mais, sim, né? E aí parece um pouco, entendeu? Parece. As histórias de queima de arquivo, acidente de carro e tudo mais.
Pois tá, a gata tem 2 filhos, e um é a cópia dela, né? Que é o Harry, que ele tá se rebelando contra...
Não, ele não tá se rebelando, ele se rebelou, porque ele então, simplesmente abriu mão de todo...
Eu não quero mais o título de nobreza.
Mas também tem a teoria que dizem que ela tava grávida.
Parece que foi feito com autópsia depois e ela não tava.
Não estava.
Outra teoria é que o motorista mudou repentinamente a rota. Ninguém sabe se foi pra fugir dos paparazzi. Enfim, ele não avisou pra ninguém que estava no carro. Ele simplesmente mudou a rota. E essa rota passava por 17 câmeras de segurança ao longo do trajeto. E coincidentemente, as 17 estavam sem funcionar na noite do crime. Na noite do acidente. Então, não tem como, né?
Isso é um crime.
Então tá aí, né? Só não vê quem não quer.
Porque assim, 17 câmeras... Ai, vamos assim, do nada. Justiça por Lady Di.
Michael Jackson, eles não ligam pra gente.
Agora nós vamos falar sobre as teorias da conspiração que envolvem a vida de Michael Jackson.
E aí, a Michael morreu ou não morreu?
Não, morreu não.
Ela tá viva num bangalô no Canadá.
Ela... E a gente tem imagens.
Ela me chamou pra ir lá, entendeu? Pra gravar um podcast com ela.
Não, gente, assim, ó, pra quem não sabe, só pra assim, só, vou só jogar, né? Michael lucrou com as vendas de This Is It.
This Is It, mulher.
Lucrou mais morto do que vivo, resumindo. Ou seja, o tanto de dinheiro, o tanto de bufunfa que entrou no cu dessa gay depois que ela morreu, não tem brincadeira.
Mas aí já é uma teoria, que disseram que ele forjou a própria morte porque ele estava falido. Ele estava falido e sabia que todo artista, quando morre, lucra mais morto do que vivo.
Não, aí parece que é assim. Vamos às teorias, né? Primeira teoria, caixão fechado. Começa por aí. Porque o caixão do Michael não foi aberto. Passou, acho que quantos dias? Sendo velado nos memoriais. Cinco dias de performance. Foi tempo, mulher. Passou muito.
Não foi uma semana, não. Foi uma semana, é um papa.
É pesquisar aí, quantos dias de funeral.
Gente,
muita gente cantou, muita gente honrou. E todo tempo o caixão fechado. Ou seja, ninguém viu.
Como sempre, teve gente que veio virar fã depois que ele morreu.
Eu não sou fã.
Eu não era fã. Acho que foi que era 2009, ele morreu.
Foi um dos maiores funerais da história.
Foi que ano? Quanto tempo durou?
Quanto tempo, amigo?
Durou?
Ele morreu dia 25 de junho.
Mas de que ano?
De 2009.
Oh, barbaridade.
Aí ele ficou até sendo velado até o dia 7 de julho. Do dia 25 de junho ao dia 7 de julho.
O Papa perdeu.
São seus 12 dias de memorial.
E foi um dos memoriais mais memoráveis.
Ai,
do
tu
mundo.
Acha que o corpo já não tava pouco?
Não, amor.
Pelo que consta, ele foi embalsamado do mesmo jeito de Princesa Diana, tipo, logo em seguida que foi declarada a morte. Boatos, né?
Mas ninguém viu. Dizem que a morte dele foi de propofol. É propofol? É o nome do remédio?
Não, mulher. Morfina.
Não, mulher. Foi propofol.
Tem um nome.
Tem um nome causa da morte.
Tem um nome do remédio, mas era morfina. É tipo morfina.
Mas
era
viciado em morfina.
Mas no YouTube tem a autópsia do Michael Jackson.
Propozol.
Ele morreu após uma parada cardíaca causada pela overdose do anestésico propofol.
Viu?
Mas Michael me pedia... Não, mas aí tem umas coisas muito estranhas, porque, tipo, por exemplo, ele tava no meio de uma turnê, né? Ele ia começar uma turnê, então, que era essa turnê de Zizitz, né? Era. Aí ele que pedia pra aplicar mais doses do que era necessário. E o médico não assinava, parece que, termos de responsabilidade, né? Porque foi numa dessas que ele morreu.
Quem agenciava o médico,
tipo assim, o médico ele pertencia à empresa do show do Michael, tá entendendo? Era tipo o médico da empresa. E a própria empresa ficou contra o médico. Que diabo é isso?
Mulher, que era mais fácil. Tem que botar pra culpar alguém.
Alguém que é o rei do pop?
É.
O pai do Michael Jackson era um inferno.
Não, aquele homem era um inferno. Não, mas assim, eu não sei.
O pai da Britney, o pai da Amy.
Era ele que ajudava
ela. Ele era um monstro.
Ajudou a matar.
Porque pra mim, quando ela ganha o Grammy, ela vai falar com ele.
Ela tinha um grande apego com o pai dela. Mas ele era um grande toletão.
Ai, gente, por falar em Amy, a gente vai entrar, né, aqui, mas a gente vai chegar lá depois. Mas eu fiquei... Sempre me toca quando tá todo mundo assim na expectativa, porque ela recebe o Grammy, aí todo mundo começa a gritar, e ela, obrigado por me fazerem chegar aqui, eu não sei o que ser. Aí ela começa a chorar, eu amo. Amo Amy. Eu não vou saber dizer direito como essa lei, eu não sei nem na verdade se existe, mas é uma das teorias. Que dizem que lá nos Estados Unidos, após tantos anos de morto, não sei como é, ou forjado ou morto, eu não sei nem se isso vale para a Constituição, mas lá nos Estados Unidos tudo pode. Se você, um exemplo, passar tantos anos sumido e depois voltar
você parece que é perdoado de todas as dívidas. É alguma coisa assim nesse naipe.
Que festa, mulher.
Aí dizem que ele forjou a nota.
Depois de 5 anos com o nome no Serasa.
É, exatamente. Os 5 anos do Serasa está pro Brasil, assim como essa lei
está para os Estados Unidos.
Aí dizem que ele está meio que se escondendo porque ele estava em grandes dívidas, né? A verdade é essa.
Mas já passou mais de 15, né? Se foi em 2009, então.
Mas aí ele tá esperando dar os 20.
Não, mulher. Mas já passou mais do que 15, né? Porque se foi em 2009. Foi 2019, 10, mulher, pelo amor de Deus.
Mulher, não,
mas tá bem
se fosse um vídeo, ia ser perfeita a reação dela.
Porque ela iniciou a cara bem convicta. Mas já passou mais de 15. Se foi em 2009. Oh. Ela não é de exatas, né? É uma gata das humanas.
Foi. Mas lembrei a data da morte.
É, lembrou, fechou.
Não, gente,
entregou.
Mas
é
o ano. Fiquei sem
não, assim,
eu fiquei muito triste.
Eu, tipo assim, eu não vou mentir, não. Ah, outra coisa. O velório foi restrito à família, né? Tem que ver isso, porque ninguém entrou, nem paparazzo, nem nada. Eu não sei. Eu acho que é muito fácil. Não, mas não, a televisão não podia chegar na cova. Ela só ficava meio que até
o enterro,
é.
O velório foi um
o
grande acontecimento.
Eu acho que é muito fácil. Eu acho que tem chances, eu não vou mentir. É mais fácil a gente acreditar que ele tá vivo, né?
Eu não acredito. O que eu não acredito é que ele era pedófilo.
Não, também não acredito.
Eu não acredito, porque eu acho que é fake.
Eu acho que iriam arrancar dinheiro.
É que nem a Xuxa. É que nem o que eu falei da Xuxa. Quando a pessoa é muito famosa, as pessoas sempre vão encontrar
uma maneira. Eu não consigo ver pedofilia.
Não, nem eu. Eu vejo a Michael.
Eu não pedofilia, mas assim, eu vejo muita inocência quando eu vejo os vídeos do Michael e tudo mais. Né?
Eu acho que Michael, ele foi um produto da mídia aonde ele foi muito explorado.
E ele tinha tantos problemas com ele mesmo, tipo, que própria identidade visual,
causados
tudo
por
mais,
conta do pai dele.
Tantos traumas da infância que, tipo assim, você vê que o Michael, ele tem um potencial, porque ele entrega dança, ele entrega voz. Só que é tipo assim, subiram, entrega, amigo.
Mas eu não
ele
gosto.
Entrega. Mas
e
o
Super Bowl
é
do Michael.
É considerado
o
maior
época,
até hoje, que as plaquinhas girando.
Que ele teletransporta.
Sim. Ainda dentro de MJ, né, da vida de MJ, das teorias, tem três. Que tem os vídeos aí na internet, eu acho que é fake também. Mas tem os vídeos do povo na internet.
Não.
Da Carly é fuleiragem, né, mulher? Mas o povo andando na rua, aí o povo vê, aí ele sai correndo. Mas tem um que é bem real, assim. Claro que
aquele
eu amo acreditar no fake. Qual é o do carro? Que tá com sacola?
Não, que ele tá no banco de trás de um carro com uma mulher.
Não, acho que não. Aí a segunda teoria ainda, que como, tipo assim, provas de que ele está vivo, é porque ele ajudava um menino que ele foi incendiado. Ele não foi incendiado. Ele foi todo...
Ele foi queimado pelo pai.
Isso. Aí ele ficou todo deformado. E desde criança...
De ajudar crianças...
Isso, aí ajudava esse menino. E esse menino hoje em dia já é um homem, né? Já cresceu.
Morreu.
Recentemente.
2018, eu acho.
Foi, porque acho que quando tava completando acho que 10 anos da morte do Michael, não sei se não, foi antes então, que foi 2019, né? Enfim, esse menino foi num programa dos Estados Unidos...
Pra falar
sobre a importância do Michael na vida dele. Aí
disseram
começaram...
que nesse programa, esse menino era o Michael.
Disfarçado desse
por
homem.
Por conta da voz, que pegaram
porque
a
era...
voz de um vídeo antigo do
e menino. E era a mesma voz.
E a voz do atual, e não era a mesma. E a voz do atual era parecida com a voz do Michael Jackson.
Aí ele foi, nesse programa fantasiado, tipo, levantar o ego dele, né? Tipo, dar o buzz pra o nome do Michael. Que ele era uma pessoa muito boa, que ele ajudava, que ele era caridoso e tal. E a terceira prova, né, que eles dizem em que o Michael tá vivo é porque durante o funeral do Michael tinha um homem que estava todo o tempo na primeira fileira,
não,
disfarçado.
Não foi, não
foi, foi sim.
Não foi no funeral, não. Foi numa premiação. Ele tava fantasiado de um personagem de um filme, só que esse personagem era o Michael Jackson. Só que eu acho que não tem nada a ver.
Também acho. Não, essa do funeral, minto. Eu digo, eu me lembrei que disseram que o pai do Michael, acho que disso, a família disse que o filho mais velho do Michael estava no funeral dele. Quem tava lá era Bruno Mars, que já é outra teoria
já
também.
É
Vamos parar por aqui, porque aí é outra viagem.
Gente, como proposta entre eu e minha mana, Zefinha Alefia, a gente resolveu lançar a Braba e jogar dois episódios nessa semana sobre teorias da conspiração. Um que vai sair nesse dia de hoje, que é terça-feira.
E outro que
e vai outro sair, que vai sair normalmente, quinta. Que é na quinta-feira, 11 da manhã. E é isso. É
então...
o que...
Ficar
um
aqui
antes do fim do mundo.
Exatamente. Então,
o mundo vai acabar? Peraí. O mundo vai acabar?
O mundo vai acabar dia 22? Não, mais uma vez?
Não. A teoria dos Simpsons que no dia 22, que é a premiação... que é a premiação, não. É o...
O Oscar.
Vai Grammy. Tomar posse.
A posse do Biden.
E depois disso, começa uma guerra civil nos Estados Unidos.
Senhor, por favor, proteja a Lady Gaga, porque ela vai estar cantando na posse do Biden.
E assim encerra a primeira parte do episódio sobre teoria da conspiração do
Papo de Vizinha! Oba, oba.